Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Hoje eu quero ministrar uma palavra para você, que essa palavra foi um divisor de águas na minha vida. É uma palavra que durante muito tempo, mesmo talvez ensinando sobre finanças, mesmo ensinando sobre administração financeira, o que essa palavra causou na minha vida foi literalmente um momento de divisor de água. Sabe aquele momento, aquela palavra que você recebe de alguém, aquele momento que alguém fala algo para você, que aquilo fica gravado no seu coração, fica gravado na sua mente, de uma mudança? Para mim foi quando Deus me trouxe uma revelação em cima dessa parábola, né? A parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. E eu quero essa tarde, né, ministrar isso ao seu coração, e eu espero que essa palavra também ela possa vir impactar e abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha vida há muitos anos atrás, e desde então tem sido algo que eu olho as finanças, eu olho o reino de Deus, eu olho as coisas de Deus de uma maneira bem diferente. Querido, só para você ter uma ideia, a Bíblia fala muito sobre mordomia, contribuição, sobre dinheiro. Nós temos mais de 2.084 versículos da palavra de Deus que falam sobre mordomia, contribuição e dinheiro. Nós temos, das 38 parábolas de Jesus, 16 delas, Jesus está falando sobre dinheiro. Então você percebe o quê? Que realmente finanças é algo espiritual. Você percebe que a palavra de Deus coloca o amor como dom supremo, que se não tiver amor, de que nada valeria ter todas as outras coisas. Porém, a Bíblia fala 4 vezes mais de mordomia, finanças, dízimo, contribuição, administração financeira do que de amor. A Bíblia fala mais em dinheiro, mordomia, contribuição, do que fé, do que salvação, por exemplo. Então, precisamos entender que falar de finanças é realmente algo espiritual. E eu quero, debaixo desse texto aqui, da revelação da palavra de Deus, que você possa ser abençoado nessa tarde, que essa palavra, ela se torne uma palavra rema para a sua vida, que você possa tirar muito proveito de tudo aquilo que iremos ensinar aqui nessa tarde. O texto diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, que ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Repita comigo, servo mau e negligente. Continuando o texto diz assim, sabias que ceifo aonde não semeei, que ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que se tem, lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Ó servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, nós oramos debaixo dessa palavra, Pedimos a graça, o amor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, que essa palavra possa falar profundamente ao coração dos meus irmãos nesta tarde. Deus, e a minha oração agora é que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos ouvidos para receber a Tua palavra, os nossos ouvidos espirituais também, para receber as Tuas verdades. Deus, queremos abrir os nossos corações para receber, Senhor, essa palavra, que ela possa ser viva, verdadeira, Senhor, em nossos corações. Pai, queremos repreender todo principado, toda potestade, toda obra do diabo, Senhor, contra os Teus filhos e as Tuas filhas que estão aqui esta tarde, contra aqueles também que estão assistindo pela internet, Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos, entregamos esta tarde em Tuas mãos. Espírito do vivo Deus, Você tem total liberdade para agir neste lugar. Espírito Santo, nós damos total liberdade a Você, a falar aquilo que Você pretende falar com os Teus filhos conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu não sei para você, mas durante muito tempo, quando eu olhava esse texto da parábola dos talentos, eu realmente não entendia. Eu não entendia o que eu estava lendo. Porque eu olhava e percebia que um recebeu um talento, o outro recebeu dois talentos, o outro recebeu cinco talentos. E aí eu ficava analisando e pensando, uau, uma pessoa só por causa de um talento que ele não multiplicou, ele foi lançado no inferno, ele foi lançado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, aonde a palavra estava dizendo. Eu não sei o que para você significa um talento, mas quando nós começamos a nos aprofundar na palavra de Deus, aprender o que realmente as escrituras estão nos ensinando, nós percebemos que há revelações que muitas vezes elas estão ocultas e que precisamos cavucar um pouco mais para ter entendimento. Talvez quando fala em talento para você, você pode lembrar nesse momento daquele chocolate. Aleluia, glória a Deus, para aqueles que estão de jejum de chocolate, de doce. Talvez talento para você possa lembrar isso, né? Aquela barrinha de chocolate nesse final de tarde com um cafezinho, como iria bem, né? Talvez para outros, quando fala em talento, você não lembra de chocolate. Talvez você lembre daquele seu amigo, né? Que joga futebol, que é lento demais, né? Talvez para alguns talento é que o cara está lento demais. Mas o talento da Bíblia aqui é outro talento. Não é nem o chocolate, não é nem o talento com relação ao futebol. Algo que eu e você precisamos entender é o que a palavra de Deus está querendo mostrar aqui. Nós temos nesse texto uma figura de algo muito importante. Você percebe aqui que a palavra de Deus fala de um senhor e fala de um servo. A palavra está mostrando isso, fala que um senhor e de um servo. Nós, essa palavra é uma figura do quê? É uma figura de nós. Nós temos um senhor, amém? E nós somos o quem? Os servos. Então, imagina que essa tarde aqui o senhor está nessa reunião e ele quer distribuir talentos também. Quer para um distribuir um talento, para outro dois talentos, para outro cinco talentos. Agora, o que é isso? Quanto vale um talento? Porque aqui a palavra de Deus está falando algo com valor financeiro. Se você, para você entender o quanto que vale um talento, deixa eu explicar algo para você bem importante. Um talento, ele é igual a 6.000 denários. Um talento, ele é igual a 6.000 denários. Um denário, ele equivale a um dia de um trabalhador comum. Pastor, ainda está tudo muito confuso para mim, então deixa eu explicar para você. Olha só, um talento, ele vale 6.000 denários. 6.000 denários é como 6.000 dias de trabalho de uma pessoa, de um trabalhador. Então, tomando base por esse ensino, né, da palavra, nós temos aqui que um talento ele vale 6.000 dias de trabalho. Vamos pegar quanto vale o dia de um trabalhador comum, por exemplo. Vamos usar aí uma diária, né, de alguém que faz um serviço por um dia. Nós temos aí, em média, alguns que cobram 100, outros 120, outros 150, alguns um pouco a menos. Mas vamos, para fazer uma conta redonda, imaginar que a diária de uma pessoa, o dia de trabalho dela, equivale a 100 reais, para nós termos valores inteiros, 100 reais. Então, se um dia de um trabalhador comum vale 100 reais, 6.000 dias de trabalho dessa pessoa, que é igual a um talento, equivale a quanto? 600 mil reais. Então, se um recebeu Um talento, ele recebeu 600 mil reais. Se o outro que recebeu 2 talentos, recebeu 1.200.000. E o terceiro que recebeu 5 talentos, ele recebeu 3 milhões de reais. Começou a mudar. Não mudou? Não começou? Olha, eu vou repetir algo para você importante. Pensa que nessa tarde aqui, o nosso Senhor Deus, amém? Está neste lugar e Ele quer distribuir talentos aos seus servos. Para um, Ele quer distribuir 600 mil. Vê se você dizer nessa hora, vem em mim que eu estou facinho. Quer para cima, é? Para uns, Deus está... Tem que ser fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito, irmão. Para uns, Deus está distribuindo 1 talento, 600 mil reais. Para outros, 2 talentos, 1.200.000. Para outros, 3 milhões de reais. Agora você se animou, se encheu de fé. Mas é isso, querido. Então, você percebe o quê? Que Deus, Ele está distribuindo os seus talentos nessa tarde. Agora, vamos perceber aqui, por base nesse texto, quais foram os critérios que esse senhor usou para entregar esses talentos nas mãos desses homens. Quais seriam os critérios que Deus usaria nessa tarde para entregar a um 600 mil, a outro 1.200.000, a outro 3 milhões? Quais seriam os critérios? Ah, olha, os critérios vão ser assim, olha, aquele que ri aqui das piadas, é esse vai ganhar mais. Aquele que não ri, que fica com aquela cara fechada e tal, esse só vai ganhar 600 mil. Aquele outro não vai ganhar nada. Será que seria esse o critério? Olha aqui, ó, os coxa branca vão ganhar menos, os atleticanos vão ganhar mais. Será que seria desse jeito? Não também, queridos. Qual seria o critério que Deus usaria? Olha, vai dar para aquele irmão que é mais legal, que conta as piadas mais divertidas, ou para aquele outro irmão, ou para aquela outra irmã que cozinha bem, que faz aquele bolo maravilhoso, então para ela, ela vai receber mais, e aquela que não cozinha tão bem, vai receber menos. Quais seriam os critérios? Nenhum desse é um critério para Deus distribuir os talentos para as nossas vidas. Nenhum desses seriam os critérios que Deus distribuiria, usaria nessa tarde, para colocar 600 mil na mão de um, 1.200.000 na mão de outro e 3 milhões na mão de outros. Vamos pegar aqui pelo texto da palavra de Deus, quais são esses critérios. A Bíblia diz, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, 3 milhões. A outro, 2, 1.200.000. E a outro 600 mil, a cada um, segundo a sua própria capacidade. O texto usa aqui a palavra capacidade, e eu creio que Deus, Ele quer distribuir dons, Ele quer distribuir talentos nessa tarde, amém? Mas a minha pergunta para você é, você tem capacidade para administrar 600 mil reais? Você tem capacidade para administrar 1.200.000? Você tem capacidade para administrar 3 milhões de reais? Você possui essa capacidade? Você precisa ser sincero com você. Você precisa ser bem sincero. Olha, eu, pastor, realmente agora a coisa começou a ficar um pouco apertada, porque talvez aí até uns 200 mil, sim, mas 3 milhões já é muito. Sabe, queridos, algo bem importante que nós precisamos entender. Talvez você fale assim, ah, pastor, sim, claro que eu tenho condições. Se eu recebesse hoje 3 milhões de reais, eu compraria minha casa, eu compraria meu carro, eu investiria na minha vida, eu faria muitas outras coisas que estão precisando fazer na minha casa, na casa, enfim, dos meus pais, dos meus familiares. E querido, eu quero dizer para você que tudo está certo, tudo aquilo que Deus coloca, todo recurso que Ele coloca em suas mãos, tem um fim proveitoso. E a primeira coisa é, nós falamos isso aqui no final de semana, todo o dinheiro que chega em suas mãos, tem uma finalidade de tocar a sua vida. O dinheiro também, ele toca a casa de Deus através dos dízimos e ofertas, e o dinheiro também toca a vida de pessoas. É importante nós entendermos isso. Agora, quando você pensa, olha, eu tenho condições de administrar 3 milhões de reais. Eu compraria a minha casa, o meu carro, faria isso, fazia aquilo outro. Nada disso está errado. É muito bom você ter uma boa casa, um bom carro. É muito bom você viver muito bem. Isso é maravilhoso, isso faz parte das promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas se você pensar só nisso, se você pensar só em você, esse é um pensamento egoísta. Quando Deus coloca algo nas minhas mãos e na sua mão, Ele nunca está pensando somente em nós. Ele também está pensando o que iremos fazer com aquilo. Deus sempre nos dará algo que em algum momento eu e você precisamos estar dispostos a devolver a Ele ou abençoar outra pessoa. É importante você entender isso. Então, a minha pergunta para você nessa tarde é: você é capaz? Esse texto fala que uma boa administração é algo que todos nós precisamos ter. Administrar bem as nossas finanças, ter capacidade para administrar bem tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Agora, por que isso? Porque um dia haverá uma prestação de contas. Em Mateus capítulo 18, versículo 23 diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Um dia haverá uma prestação de conta de tudo aquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos, sobre as suas mãos. Pessoas que Ele tem confiado em nossas mãos para nós abençoarmos, pastorearmos, discipularmos. Um dia haverá uma prestação de conta também. A célula, aquele grupo que você toda semana se reúne, que você abençoa, que você compartilha a palavra de Deus, um dia haverá uma prestação de conta daquelas pessoas também. Sabe, querido, algo importante que eu e você precisamos entender, que Deus realmente quer nos abençoar, realmente quer abençoar os seus filhos. Eu creio que esse momento que o país está passando, eu tenho convicção disso dentro de mim, que esse momento que o nosso país está passando, um momento de recessão, um momento onde nós temos aí muitos desempregados na nossa nação, um momento onde que a economia nossa não está bem, nós temos um grande problema político, financeiro, estamos passando realmente por um momento difícil. Não dá para esconder que o momento é difícil, porém eu creio, eu tenho uma convicção, que os filhos de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, vão passar pelo fogo, mas não vão se queimar. Vão passar pelas águas, mas não vão se afogar. Vamos passar pela crise, mas a crise não vai nos matar. Porque Deus, Ele tem o melhor para os seus filhos e as suas filhas. Amém? É importante agora eu e você entendermos o seguinte: mais do que só nos abençoar, Deus quer fazer eu e você sermos abençoadores. Mais do que nos abençoar, mais do que lhe abençoar, Deus quer fazer de você um abençoador, uma abençoadora. Então, querido, é importante você perguntar da sua capacidade. Quantos aqui nessa tarde querem receber um talento, 600 mil? Quantos querem receber 1.200.000? Quantos querem receber 3 milhões, 5, 10, 100 milhões? Amém? Mas eu volto a lhe perguntar: você é capaz de administrar todo esse dinheiro? Porque, deixa eu ser sincero com você, se você ganha talvez 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, e você não consegue administrar bem, não é 600 mil, 1.200.000, 3 milhões que você vai administrar bem. Você precisa ser sincero. Se você não consegue, muitas vezes, administrar um valor que você ganha hoje, né? Um exemplo, 2 mil, 3 mil, 1.000 reais, você não vai conseguir, administrar quando você tiver 600 mil, 1.200.000 ou 3 milhões. Então, é importante você fazer a seguinte pergunta para você nessa tarde: o que você tem feito para melhorar o seu potencial? O que você tem feito para melhorar a sua capacidade? O que você tem feito para se tornar cada vez mais um especialista nessa área? O que você tem feito para cada vez mais você ter essa capacidade? Por quê, querido? Eu não creio que Deus, Ele vai ser irresponsável de ficar colocando coisas em nossas mãos e simplesmente nós perdendo. Eu um dia ouvi de uma pessoa: ah, olha, eu perdi tal coisa, mas o diabo tirou, mas Deus dá. Deus dá, mas o diabo tira. Eu falei: que é isso, irmão? Está amarrado, que história é essa? Deus dá, o diabo tira. Deus dá, o diabo tira, você que está perdendo. Agora, vai chegar um tempo que Deus não vai dar mais, porque ele não vai querer que colocar algo nas minhas mãos e na sua mão, para que isso comece a se perder. E eu lembro que enquanto eu estava meditando nesse texto, quando essa palavra veio ao meu coração, alguns anos atrás, eu estava no momento que eu me fiz essa pergunta: eu tenho capacidade, eu estou orando para ser um grande empresário, eu estou orando para ter várias empresas, eu estou orando para ser um homem próspero, bem-sucedido, eu estou orando para que esses talentos venham sobre a minha vida, mas eu precisei perguntar para mim mesmo: eu tenho capacidade para administrar isso? E naquele momento eu não tinha. Naquele momento eu não estava preparado se Deus me desse tudo aquilo. Então o que eu comecei a fazer, eu comecei a me capacitar. Então, a minha pergunta que eu faço para você nessa tarde é: o que você tem feito para se capacitar? O que você tem feito para melhorar o seu currículo? O que você tem feito para ser um profissional melhor? Querido, nós temos hoje em torno de 12 milhões de brasileiros desempregados. Segundo é o número que é divulgado. 12 milhões de brasileiros desempregados. Eu acredito que é um grande problema, claro que é. Mas o maior problema do Brasil não é o desemprego. E os empresários que estão aqui vão concordar comigo. O maior problema do Brasil é a mão de obra qualificada. Está em falta. Não existe mão de obra qualificada. Em quase todos os setores, alguém está precisando de alguém. Mas o que acontece? Aquela vaga não tem o profissional qualificado. Então, não é só o desemprego, é a falta de capacitação para aquela vaga. Queridos, é importante eu e você entendermos. Deus, ele quer abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu preciso estar pronto para receber essas bênçãos. Eu preciso estar preparado, eu preciso me capacitar para isso. Uma frase que eu gosto de usar muito é: trabalhar, qualquer pessoa trabalha. Mas ser o melhor no que ela faz é uma decisão que só ela pode tomar por ela. Trabalhar, qualquer pessoa trabalha. Mas ser o melhor naquela profissão, ser o melhor naquela função, é uma decisão que só ela pode tomar por ela. Então, é importante você entender que o futuro, ele está o quê? Ele está diante de nós, ele está diante de você. E sem preparação, nós vamos continuar sendo os mesmos. Precisa haver mudanças. E se esse é, nessa tarde, talvez algo que você precise melhorar, a sua capacitação, você precisa correr atrás disso, né? Porque Deus, como eu falei, ele quer distribuir talentos nessa tarde, amém? Deus quer colocar do ouro, da prata. Queridos, o céu não está em crise. Há ruas de ouro nos céus. Os céus não estão em crise. Agora, você precisa se capacitar, porque Deus quer colocar isso em suas mãos. Vamos seguir em frente aqui. Ainda o texto. Esse era o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você: capacidade. Aí, seguindo o texto, diz assim: e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só, querido, o que eu percebo aqui nesse texto. A Bíblia fala que o que recebeu 3 milhões, ele saiu imediatamente a negociar. O que recebeu 1.200.000, saiu imediatamente a negociar. Mas o que recebeu 600 mil, a Bíblia fala que ele só saiu. E ele enterrou o seu talento. Sabe, querido, eu olho esse texto e eu vejo que muitas vezes nós não conseguimos multiplicar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós não conseguimos trabalhar com aquilo que Deus coloca em nossas mãos porque nós não somos proativos. Nós não temos uma proatividade para fazer as coisas. Aqui a Bíblia fala que imediatamente ele saiu a negociar. O outro da mesma forma, imediatamente, mas o terceiro só saiu e enterrou aquele talento. Eu gosto de uma definição de proativo que diz assim: proativo é definido como sendo um conjunto de comportamentos extra-papel, em que o trabalhador busca espontaneamente por mudanças no seu ambiente de trabalho, solucionando e antecipando-se aos problemas, visando metas de longo prazo, que beneficiam a organização. Mas há uma outra definição de proativo que eu gosto ainda mais, que diz: proativo é algo ou alguém que antecipa futuros problemas, necessidades ou mudanças, que seja capaz de mudar eventos em vez de reagir a eles, fazendo com que as coisas aconteçam. É ser ágil, é ser competente. Sabe o que fez esses homens que receberam 5, 2 talentos, 1 milhão e 200, 3 milhões, eles multiplicarem isso? É que eles eram proativos, eles eram ágeis, competentes, eles se anteciparam a futuros problemas, eles tinham capacidade também. Sabe, querido, mas eles não ficaram na passividade, eles não ficaram ali pensando: e agora? O que que eu vou fazer? Para onde eu vou? E muitas vezes é isso que acontece: alguém recebe algo e não sabe o que fazer, não tem capacidade para multiplicar aquilo, não tem capacidade de aumentar aquilo. E o que Deus quer colocar sobre a minha vida, sobre a sua vida, cada dia é mais talento sobre nós, mas Ele quer que esses talentos nós possamos multiplicar, amém? Para isso precisamos ser proativos. Para isso nós precisamos tomar como exemplo a vida desses dois homens aqui, os dois primeiros. Porque o terceiro, a Bíblia fala que ele só saiu. Nem saiu imediatamente, ele saiu. Aí ele saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Foi isso que ele fez. Os outros não. Eles foram rapidamente multiplicar. Sabe, querido, é importante você entender algo da parte de Deus. Deus, ele muitas vezes olha para as nossas vidas eu penso que ele olha e vê: será que esse meu servo, será que essa minha serva, ela está capacitada? Será que esse meu servo, essa minha serva, ela vai fazer rapidamente aquilo que eu estou pedindo para ela fazer? Será que esse meu agente que eu tenho na terra, será que ele está disposto a rapidamente abençoar aquele que eu indicar a ele? Será que essa minha gente aí na terra está pronta a ouvir a minha voz e a obedecer imediatamente? Ou ela vai sair e ela vai enterrar aquela palavra que eu dei a ela? Sabe, eu lembro que eu ainda era pequeno, talvez aí, eu lembro, acho que eu tinha uns 9 para 10 anos, os meus pais estão aqui essa noite. Na época meus pais tinham uma granja, meus pais vendiam frango. E eu vendia frango também. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. Eu era conhecido como o filho do galinheiro, né? Porque meus pais vendiam galinha. Mas eu lembro que trabalhava com os meus pais ali, vendendo galinha, vendendo frango. O Jefferson, que é aqui da igreja, era nosso cliente lá na época, comprava galinha, comprava frango nosso. Mas eu lembro que eu falava para meus pais assim: olha, eu estou trabalhando hoje aqui com vocês, mas logo eu vou ter uma profissão, logo quero trabalhar em escritório, quero trabalhar na área administrativa. E a primeira oportunidade, assim que passou aquele período de vender frango, a primeira coisa que eu fui é trabalhar em escritório, porque era o meu alvo, era o meu objetivo. Sabe, proatividade, você precisa sonhar, querido, você precisa ter alvo, metas para a sua vida, amém? O ano está apenas começando, há tempo ainda de você sentar e reorganizar a sua vida, a sua agenda, e dizer: quando chegar ao final de 2017, eu vou estar assim, porque eu vou me planejar, eu vou chegar ao final do ano de uma maneira melhor do que como terminei 2016, mas para isso precisa ser proativo. A Bíblia fala que o preguiçoso deseja e nada tem. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? É o terceiro, é esse que recebeu 600 mil reais. Ele era alguém que era bom de conversa. Ele era bom de papo, mas ele era um conversinha. Ele não sabia o que fazer, ele não tinha capacidade, ele não era proativo. A ponto que no dia da prestação de contas com o seu senhor, ele é o que mais fala. O primeiro chega e diz aqui: senhor, está aqui, me deste 5 talentos, tem outros 5 que eu ganhei. O outro diz: senhor, está aqui, o senhor me deste 2 talentos, estão aqui os outros 2 que eu ganhei. Ele é o que faz uma grande resenha, uma grande conversa naquele momento. Porém, é o único que não produziu. é o único que não multiplicou aqueles talentos. Então, muitas vezes é isso que acontece. Nós desejamos algo, queremos algo, mas nós não nos mexemos. Precisamos nos mexer, precisamos trabalhar em função disso. Amém, queridos? Tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Eu e você hoje somos resultado de uma decisão que tomamos um dia. Boa ou ruim, essa decisão, você é hoje resultado dessa decisão. Muitos estão bem com a família, casamento, célula, discipulado. Muitos estão bem porque tomaram essa decisão há muitos anos atrás e por isso estão hoje bem. Outros estão mal porque as decisões do passado, decisões erradas, levaram ele ou ela ao momento talvez ruim que está passando. Por isso, entenda, o futuro, ele não acontece simplesmente. O futuro, ele é criado por pessoas que tomam decisões certas, decisões debaixo da palavra de Deus. Amém, queridos? E todos nós precisamos nos preparar para aquilo que almejamos. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Essa é a minha oração que eu tenho feito todos os dias na minha vida. Deus, eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso me preparar. Com a capacitação que eu tenho hoje, com tudo que eu tenho hoje, eu não vou muito longe. Eu preciso me preparar cada dia mais e mais para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? Terceira e última coisa que nós percebemos nesse texto. A Bíblia diz aqui que, como eu falei, esse texto é uma figura. Essa figura, ela ilustra quem? Um senhor e os servos. Nessa tarde nós temos um senhor e nós somos os servos. E diz assim o texto: pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A minha pergunta, a terceira pergunta que eu faço a você nessa tarde é: se o senhor estivesse aqui nessa tarde, ele está, amém? E ele quer distribuir talentos nessa tarde, e ele vai distribuir 600 mil para um, 1 milhão e 200 para outro, 3 milhões para outro. A pergunta que eu faço é: você é de confiança? Ele pode confiar em você? Ele pode confiar em você que você vai devolver a parte que pertence a ele? Ele pode confiar em você que realmente você vai pegar aquilo que pertence a ele, vai devolver a ele, vai ficar com a parte que lhe pertence? Ele pode confiar em você? Porque se ele não pode confiar em você, querido, dificilmente ele vai colocar essa quantia na sua mão. Não há necessidade dele fazer isso. Ele precisa e ele quer colocar algo na minha mão, na sua mão. Mas ele precisa, você precisa ser sincero. Você é de confiança? Ele pode confiar em você? Porque talvez você hoje ganha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Você não consegue ser fiel em 100 reais, em 200 reais, 300 reais, 1.000 reais, 5.000, 10.000, 20.000. E aí você quer me falar que você vai ser fiel com 60 mil, ganhando 600? Com 120 mil, ganhando 1 milhão e 200? Com 300 mil, ganhando 3 milhões? É difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. A própria palavra de Deus diz isso. Como Deus vai migrar do dinheiro dele que está à nossa disposição? Amém? Como ele vai migrar para nossas mãos se ele não pode confiar? Se ele não tiver confiança em nós? Por isso, eu faço essa pergunta para você. Deus pode confiar em você? Deus pode pedir algo para você hoje ou amanhã? Algo que você ganhou, algo que você recebeu e você vai devolver a ele? Você é fiel no pouco? Você é fiel com 100 reais, com 10 reais, com 1.000 reais? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor com aquela pessoa que tem uma pessoa só na sua célula? Você tem uma pessoa só para discipular? Você tem sido fiel a esse discipulado? Você tem sido fiel a essa célula com uma pessoa, com duas pessoas? Porque talvez o que nós estamos querendo é uma grande célula, queremos um grande ministério, mas se nós não formos fiéis do pouco, sobre o muito o Senhor não vai nos colocar também. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando nós éramos líderes de célula ainda, eu, minha esposa, a pastora Adriana, às vezes nós arrumávamos a nossa casa para receber aquela multidão, né, no dia da célula. Talvez 20 pessoas que nós convidamos, que falaram, olha, estou indo. Né, talvez você, líder de célula, já passou por isso. E você prepara toda a sua casa, prepara todo ali aquele ambiente, faz aquela comida maravilhosa para receber aquelas 20, 30 pessoas naquela noite, né, pessoas que você está há tempo convidando elas para a sua reunião da sua célula. E aí você chega, você prepara as músicas, olha, vamos cantar 3 músicas, esse vai ser hoje o compartilhar da palavra, você ouviu de novo a palavra do domingo, ela está pronta para você, as perguntas ali, prontas para você fazer e compartilhar naquela célula, você todo empolgado, você orou aquela semana, aquele dia, mas chega na hora, não aparece ninguém. Já aconteceu isso com você? Quantos líderes aqui já tiveram que fazer uma célula sozinho? Levanta sua mão. É uma realidade. Agora, o que você faz nesse momento? Está sozinho? Ou chega só uma pessoa? Chegou um ali. Atrasado ainda, ó, abençoado. Para deixar você ainda mais nervoso. Chegou atrasado ainda. Só veio um e ainda chegou atrasado. Aí o que você faz? Vai cantar 3 músicas, canta uma só. Você tinha preparado lá várias perguntas, você faz uma ou duas. Você preparou aquele monte de lanche, aquelas comidas para comer. Você fala, não, eu vou pegar só isso aqui, só um, porque só está sozinho aqui, para ir embora rápido. É dessa forma que você vai fazer? Não, querido. Você vai ser fiel no pouco. Você vai receber aquela pessoa como se ela fosse a pessoa mais importante da face da terra. Você vai fazer aquela célula como se tivesse ali 10, 20, 30, 40, 100 pessoas naquele lugar. Amém? Porque se nós formos fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor nos colocará. Agora, se nós não formos fiéis no pouco, sobre o muito, o Senhor não vai nos colocar. Se você não é fiel com um pequeno grupo, como que você um dia vai ser um líder de um grande ministério? Isso não vai acontecer. Se você não consegue ser fiel hoje com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seus amigos, tendo uma palavra sim, sim, não, não, como que você quer que Deus lhe abençoe? Como você quer ser abençoado ou abençoada? Sabe, querido, é importante entendermos essas verdades. E eu concluo dizendo algo para vocês. Em Mateus capítulo 18, versículo 23, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Um dia haverá uma prestação de contas. O que aconteceu no texto de Mateus 25, versículo 19 diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha, querido, um dia haverá uma prestação de contas. Um dia eu e você estaremos diante dele. E nesse dia, o que ele perguntar para você, o que ele perguntar para mim, qual será a nossa resposta? Ou melhor, qual será a resposta dele diante dos talentos, dos dons que ele tem colocado em nossas mãos? Qual será a resposta dele para mim? Qual será a resposta dele para você? Quero fazer uma ilustração aqui. Vem cá, Sandro. Vem cá, por favor, me ajudar nessa ilustração. Vem cá, você também, Júnior, me ajudar nessa ilustração. Pensa que o Júnior e o Sandro é uma ilustração, tá, queridos? É só uma ilustração. Mas aqui, imagine que o Sandro e o Júnior trabalham num grande atacado, uma grande empresa. E essa empresa, ela vende tanto no atacado quanto no varejo. O Júnior trabalha aqui no varejo. Ele cuida do caixa do varejo. Ele é o cara que fica ali controlando e recebendo dinheiro todos os dias. E nesse caixa do varejo, entra 1.000, 2.000, 5.000, no máximo 10.000 por dia. É o que entra todos os dias aqui. O Sandro, por sua vez, ele trabalha no caixa do atacado. E aqui, esse caixa do atacado é onde as grandes quantidades de dinheiro entram. 50 mil, 100 mil, 200 mil por dia. Os grandes pedidos entram aqui com o Sandro. O dinheiro, né, a bufunfa, a grana mesmo rola aqui nesse caixa. Nesse aqui, nem tanto, porque ele atende só o varejo. Agora, imagina que aqui tem uma câmera igual aquela ali, ó, olhando os dois caixas trabalhar. E você é o patrão. E é você o patrão, tanto de um quanto de outro, e você está olhando o trabalho deles. E aí você percebe e vê que o Júnior, ele que trabalha no caixa aqui do varejo, todos os dias ele vai lá e ele pega 100 reais da gaveta, 200 reais, 300 reais, e ele rouba aquela empresa. É só uma ilustração, tá, queridos? Não é verdade. Amém? E todo dia ele vai lá e ele rouba o patrão. Todo dia ele vai lá, pega 100, 200, 300 reais e guarda no bolso. E o patrão está vendo. Agora, o patrão vendo o quê? Vem aqui do outro lado e tem o Sandro, que é aonde tem o caixa do atacado, grande. Que entra 50 mil, 100 mil, 200 mil. E o Sandro é uma pessoa honesta. Tudo que ele recebe, ele põe na mão do patrão. Todo o dinheiro que entra aqui, ele entrega para o patrão. Se você fosse o patrão do Júnior e do Sandro, o que você faria? Você pegaria, olharia para o Júnior e diria assim: ah, Júnior, eu entendo você. Realmente a crise bateu a sua porta, está difícil as coisas, realmente você acabou se atrapalhando nas suas finanças e está endividado, eu entendo você. Você está me roubando aí 100, 200, 300 reais. E isso vai demorar para você resolver toda a sua situação. Vamos fazer uma troca. Vem cá você. Vem aqui para o caixa do atacado. E o Sandro, você honesto, vem aqui para o caixa do varejo. Porque aqui você vai me roubar muito mais. Aqui você vai resolver mais rápido o seu problema financeiro. Aqui as coisas vão acontecer mais rápido na sua vida. Se você fosse o patrão, você faria isso? Não faria, né? O que você faria? Ripa nele, né? Mandaria ele embora. Chamaria ele de servo mau, negligente. Agora, se você não faria isso, eu não faria isso, por que você acha que Deus faria isso conosco? Se nós não somos fiéis muitas vezes no pouco, como queremos que Deus nos coloque em coisas grandes? Não vai acontecer, querido. Precisa haver mudanças. Obrigado, Sandro. Obrigado, Júnior. Uma salva de palmas a Deus por esses atores. É só uma ilustração, não fica brincando depois. Mas, queridos, essa é uma verdade. Você precisa entender. Se você é fiel no pouco, o Senhor vai colocar você sobre o muito. Se você for fiel naquilo que você faz, na sua célula, com as pessoas que você cuida, no discipulado que você tem com as pessoas, você pode ter certeza que cada vez mais Deus vai colocar coisas maiores na sua mão. Eu lembro um dia que o pastor Luciano foi, era um tempo de glória que você estava, que o John Bevere estava ministrando, né? E quando ele voltou do tempo de glória, ele contou algo para nós que aconteceu, que o John Bevere estava ministrando a palavra, e ele disse assim: olha, imagine que aqui era um lugar que tinha muitos pastores. Imagine que aqui um pastor da igreja vai. Um pastor de uma igreja vai tirar férias, vai ficar um ano fora, por exemplo. Talvez, não lembro exatamente as palavras, mas ele dizia assim: olha, que ele vai ficar um ano fora. E essa igreja tem 1.000 membros. 1.000 membros tem essa igreja. E o pastor auxiliar vai assumir, e o pastor titular vai ficar um ano fora. Ao final de um ano, quando o pastor voltar, o pastor auxiliar vai prestar contas para ele, dizendo: olha, aqui estão aquelas 1.000 ovelhas que você me deixou. Nenhuma se perdeu. deu trabalho. Aquele irmão tão, o Anderson, você nem sabe como eu tive que ir atrás dele. E aquela outra, você nem sabe o que eu tive que fazer com aquela ovelha. Ela queria fugir até na canelinha dela, eu tive que bater para ela não correr longe, para mim segurar ela. Não foi fácil, mas durante esse um ano, eu cuidei bem dessas 1000 ovelhas. Não perdi ninguém, mas eu também não ganhei. Aos olhos do homem, aos olhos nosso, com certeza, nós iríamos dizer, esse pastor fez um bom trabalho, esse líder fez um bom trabalho. Mas aos olhos de Deus, esse líder, ele é um líder negligente. Ele é um líder mau e negligente. Por que mau e negligente? Porque Deus coloca algo nas minhas mãos e nas suas mãos para nós multiplicarmos. Na visão de Deus, aquilo que você tem recebido e que você não multiplica, que você não acrescenta, você tem sido um servo mau e negligente. Então, querido, um dia haverá uma prestação de contas. E como será essa prestação de contas? Como será? Como que o Senhor vai lhe chamar? E eu quero convidar nessa hora você a se colocar em pé. Eu quero orar com você. Eu quero pedir nessa noite que Deus possa trazer entendimento na sua mente sobre esse texto. Porque qual será a palavra que você ouviria se hoje fosse esse dia dessa prestação de contas? Aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, para você ensinar, discipular, evangelizar. O que você tem feito com elas? Aquelas vidas que o Senhor colocou em suas mãos, debaixo do seu cuidado, o que você tem feito com elas? Aqueles recursos, aquele dinheiro que o Senhor colocou nas suas mãos, o que você tem feito com ele? A empresa, os seus negócios, o que você tem feito com isso? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Se a prestação de contas fosse hoje, como seria esse dia? O que você ouviria? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou servo mau e negligente? Servo inútil, lançai-o nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. O que você ouviria? Sabe, querido, essa palavra é para mexer conosco, é para nós refletirmos a maneira que estamos vivendo, a maneira que estamos conduzindo a nossa vida cristã, a maneira que estamos conduzindo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, a maneira que você tem conduzido a sua casa, a sua família, os seus filhos, porque tudo isso é Deus que tem colocado em suas mãos, as finanças, a empresa, os negócios, o emprego que você tem, o dinheiro, os recursos. Tudo isso que Deus tem colocado na sua mão, como que você tem administrado? Como que você tem administrado todas essas coisas? Você tem sido um servo bom e fiel? Amém? Porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum de nós seja lançado no inferno. Deus não quer que nenhum de nós nos perdemos. Deus quer falar para mim e para você no grande dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero convidar você a orar nessa noite, porque eu não quero trazer nenhum jugo sobre a sua vida, mas eu quero lhe dizer a você: Deus é um Deus que sempre nos dá mais uma chance. Deus é um Deus que sempre nos dá mais uma chance quando queremos recomeçar algo, quando nós queremos dar a volta por cima. Deixa eu dizer algo para você: ainda dá tempo. Você que está aqui essa noite, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você sair deste lugar e se tornar um pai melhor, um marido melhor, um líder melhor, uma ovelha melhor, um empreendedor melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um dizimista melhor, um ofertante melhor. Eu quero que nessa hora você faça algo diferente. Eu queria que um irmão pudesse orar com um irmão e uma irmã pudesse orar com uma irmã. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu queria que você escolhesse alguém para você orar e abençoar a vida dessa pessoa. Eu quero que uma irmã possa orar com uma irmã e um irmão com um irmão. Eu quero que você se apresente, talvez se você não o conheça, ele diga. Diga o seu nome a ele, a ela. E eu quero que você ore por essa pessoa. Eu quero que você seja um instrumento do Senhor para abençoar essa vida. Faça isso agora. Você vai ser um profeta de Deus na vida dessa mulher. Você vai ser um profeta de Deus na vida desse homem. Você vai ser um profeta de Deus na vida desse jovem. Você vai ser um profeta nessa hora na vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Pai, nós pedimos a graça, o amor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E pedimos, Espírito do vivo Deus, vem nessa tarde, neste lugar, Pai. Manifesta o teu amor, a tua graça e o teu poder sobre nós, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos bons homens, boas mulheres. Ajuda-nos a sermos servos bons e fiéis, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais e mais corresponder ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda, Senhor, a cada dia mais sermos, Senhor, parecido contigo, Deus. Parecido contigo, Senhor. Parecido contigo, Jesus. Espírito do vivo Deus, nós te agradecemos nessa tarde, Pai. Agradecemos, Pai. Agradecemos, Pai, por essa palavra. E pedimos, Deus, fala no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Ainda, Pai, que o cenário seja de crise, que o cenário econômico nosso esteja passando por um tremendo caos, Pai. Deus, nós iremos passar pelo fogo, mas nós não nos queimaremos. Passaremos pelas águas, mas não nos afogaremos. Passaremos por essa crise, Senhor, e ela não vai nos destruir, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Deus, te louvamos nessa tarde, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Se você crê, recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Te abençoar a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor conceda a você sabedoria, sabedoria do alto, nessa semana. Que as suas decisões, todas elas possam ser baseadas debaixo da palavra de Deus e da direção de Deus. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída, onde você estiver. Que Ele lhe dê uma semana abençoada, debaixo do poder e da graça dEle, em nome de Jesus. Amém e amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.